Muito bem, nosso terceiro culto do ano, não foi intencional, mas a gente vai acabar, se você olhar, a gente vai acabar tendo uma sequência naquilo que a gente está falando. Primeiro culto nós falamos sobre estratégias para uma virada. Segundo culto, três tipos de alter ego. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como agradar quem você ama. Esse é um bom culto. Eu vou te ensinar a agradar as pessoas que você ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Na última semana a gente falou sobre os três tipos de alter ego. Um dos alter egos é o homem que tinha sido espancado, tinha sido deixado à beira do caminho, estava nu, quase morto. É o estágio inicial de toda pessoa que quer imprimir uma caminhada com Deus. Muitas vezes nosso senso de pertencimento está conectado ao senso de fazer. Mas o senso de pertencimento ao reino de Deus começa pelo senso da condição de descobrir ou ver-se como alguém necessitado da ajuda divina, da interferência divina. Essa posição onde nós descobrimos. Tem dois lugares aqui na frente, se alguém quiser sentar. Terceira, quarta carreira. Essa posição onde, mais dois na segunda também aqui. Mais três na primeira, mais um aqui na primeira. Dois aqui na primeira. Então, uns 10 lugares, mais ou menos. Então, essa condição, essa primeira condição, essa primeira posição de entender que somos necessitados é um pré-requisito para você realmente começar a receber de Deus. Nosso senso de pertencimento muitas vezes quer nos colocar numa posição onde nós já começamos a nos identificar com quem está fazendo, com quem está servindo, mas esse lugar de humildade, de a gente reconhecer nossa nudez, e nudez aqui literalmente é, no sentido mais literal, é essa condição de ausência de recurso, não financeiro, mas principalmente espiritual. O segundo alter ego foi o bom samaritano, aquele que, além de já ter sido se descoberto como alguém que um dia esteve nu, agora consegue ter compaixão por quem está em uma situação de nudez. Então, esse é, eu diria que é o segundo lugar onde a gente começa a entender que aquilo que nós recebemos de alguma maneira precisa ser retribuído dentro da plataforma do reino. Todo recurso espiritual, emocional, financeiro, natural que eu tenho é me confiado por Deus durante essa vida como uma plataforma para construir a minha eternidade. E o teu terceiro alter ego é o pousadeiro, é aquele que realmente entende, coloca em prática o fato de que tudo aquilo que ele tem na sua mão, ele sabe que foi Deus quem deu, e se a gente investir mais do que aquilo que a gente entende que Deus nos deu, ele diz assim: quando eu voltar, vou te retribuir. Ou seja, você não consegue depositar mais para Deus do que aquilo que ele mesmo já te dá ou te devolve. Deus é responsável, se responsabiliza. Então o terceiro alter ego é aquele que entende que existe uma responsabilidade na manutenção, na sustentação e na condução do reino de Deus. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como agradar quem você ama. Eu quero te dar um pouco dentro de um contexto bíblico do que significa se relacionar. A gente, na verdade, esses três semanas está falando sobre relacionamento. Vou te dizer de novo, não foi intencional, mas eu estou entendendo que o Espírito Santo está nos levando em uma temporada, a gente sente isso desde o final do ano, que é uma temporada para relacionamentos. Então, se você está precisando casar, não é isso que eu estou falando. Se você fosse esperto, teria dito amém, mas agora você perdeu a bênção, porque você está demorado demais, está pensando no almoço, no café da manhã, brincando. É um ano para relacionamentos também, então se você precisa casar... Amém. Não, você está casado, amor, que negócio é esse? Como assim? Jesus, eu preciso orar mais. Ah, pelos joias, ela está orando por você que não tem coragem de dizer amém, amém, amor, eu também digo amém, tá bom, tudo bem, vamos seguir em frente, depois a gente vai resolver isso em casa, mais claramente eu quero dizer. Então, relacionamento é esse lugar onde a gente literalmente está, você não tem como se relacionar sem perceber que assim como você tem característica, personalidade, sonhos, projetos diferentes. Todas as pessoas com quem a gente se relaciona são seres únicos. Estamos aqui com mais de, acho que 200 pessoas hoje pela manhã. Nenhum de nós é igual, pensa igual, sente igual, lê as situações igual, tem sonhos iguais. Mesmo a gente que é casado, você está vendo que tem pessoas com sonhos diferentes. Mesmo a gente que é casado, olha para o futuro e sente coisas dentro dos relacionamentos de formas diferentes. Recebe as informações de forma diferente, percebe uma situação de forma diferente. A gente vê isso com filhos. Muitas vezes você está conversando com o teu filho e tua esposa vem e ela tem uma percepção totalmente diferente daquela situação. E o contrário também é verdadeiro. Então, relacionar-se implica em entender que a gente despende energia, precisa às vezes ou muitas vezes despender paciência, mas vai acabar sempre tendo que entregar algo para que um relacionamento aconteça. Você não consegue ter um relacionamento sem depositar algo. Relacionamento implica em uma entrega. Tempo, esforço, energia, tudo que você joga. Se você quer crescer em relacionamento, se a gente quer crescer em relacionamento, a gente precisa crescer em investimento. Você não cresce em relacionamento porque você espera receber. Você cresce em relacionamento porque você começa a depositar. O resultado do seu depósito é receber depósitos também. Primeiro você deposita, depois você vai ter crédito. Então, o relacionamento passa parte desse pressuposto de que a gente precisa investir. Então, eu quero te dar hoje um pouquinho mais uma perspectiva de como relacionamentos e como agradar pessoas. Como você pode se relacionar agradando pessoas dentro dos padrões do reino. Então, você pode abrir tua Bíblia em Romanos capítulo 15. A gente vai ler junto 3 versículos. Romanos capítulo 15, versículo 1. Amém? Se você não tem aí, você pode ler com a gente no telão aqui. Romanos capítulo 15, versículo 1. Então, essa aqui é uma carta que Paulo escreve à igreja de Roma. E ele começa dizendo o seguinte: nós que somos fortes, fala comigo, fortes. Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar o próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como diz as Escrituras: os insultos dos que te insultam caíram ou caem sobre mim. Então, o apóstolo Paulo começa nesses três versículos aqui a fazer uma distinção. Ele não faz uma separação, ele faz uma distinção. Distinguir significa colocar um highlight, significa marcar um grupo ou mais grupos dentro de um grupo maior. Então, o que Paulo diz? Ele diz: nós que somos fortes devemos suportar os que são mais fracos. Ele está fazendo duas distinções dentro de um grande grupo. Ele está dizendo: dentro de um grupo vão existir pelo menos duas classes de pessoas, que são os mais fortes e aqueles que são mais fracos. Aqui não está falando de fraqueza emocional, não está falando de fraqueza física, natural. Ele está falando de um contexto de amadurecimento ou de maturidade. Ele diz: dentro de um grupo, ou você está no time daqueles que são mais fortes, ou você vai estar no time daqueles que são mais fracos. Não há problema em qual time você está, mas você precisa entender esse contexto e o conceito do que significa fazer parte de cada um desses times. Quando a gente está falando de se relacionar em comunidade ou em qualquer tipo de relacionamento familiar, igreja, o primeiro ponto que você precisa pensar, que eu acho que é importante você considerar, é de que você é um ser único. Suas características não precisam ser desconstruídas para fazer parte de uma família. Para nós aqui, para nós como igreja, como Greenhouse, a parte mais importante que você traz para essa igreja é quem você é. Sua personalidade, suas características, sua perspectiva, sua visão, sua individualidade. Se você vai pertencer a uma tribo, pertencer a uma tribo, por exemplo, os góticos. Eles se pintam de preto, olho preto, unha preta, roupa preta, vão para ver o cemitério de noite. Está entendendo? Existe. A tribo gera uma identificação externa e a conexão de participação é a adequação. Se você pegar um grupo de 30, 40 góticos, talvez todos eles digam que amam preto. Mas é mentira. Eles se identificam usando roupa preta. Ou seja, uma tribo se identifica por características externas. Para você pertencer a uma tribo, você vai ter que fazer, pensar ou gostar do que aquela tribo gosta. é uma identificação, é como você se sente participante, se sente um igual, porque você tem o mesmo padrão, repete um padrão, fala o mesmo vocabulário, diz as mesmas coisas, tem os mesmos gostos, apesar de internamente não ter. A característica de uma família é exatamente o oposto disso. Para você, para pertencer a uma família, a gente não precisa ser igual. A gente tem que ser único. Está entendendo? O conceito de participação dentro de uma família é você se sentir bem sendo quem você é. Tá, você precisa entender aqui que existe uma diferença entre o que a gente faz e o que a gente é. Não significa que para pertencer a uma família eu posso fazer o que eu quero. Somos quatro lá em casa e dificilmente todos fazem o que querem. A gente faz o que é melhor para a família. Fazer, estou falando de fazer, estou falando de ações, eu estou falando de comportamentos, eu estou falando de padrão moral. Então, a participação na família envolve o conceito de que quanto mais identidade eu tenho, a gente fala muito sobre identidade. O que é identidade? Identidade é um processo de autoconhecimento em Deus. Não é você olhar para você, é você perguntar para Deus o que Deus diz sobre você. Você não pode ter uma identidade formada porque você vai a um psicólogo, porque você lê livros, porque você faz uma faculdade, porque você ganha dinheiro. Isso aqui não te dá identidade. Tudo isso mente sobre você. Porque ter muito dinheiro ou não ter de nenhum dinheiro não fala nada sobre você. Porque ter uma formação acadêmica ou não ter não fala de você. Sim ou não? Está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Teu carro não fala de você. O lugar onde você foi tirar as suas férias não fala de você. As pessoas com quem você sentou não falam de você. Deus tem capacidade de falar de você. Identidade, você só pode formar ou reforçar ou reconhecer sua identidade se você se relaciona com Deus. Você quer saber quanto uma pessoa se conhece? Não pergunta para ela quem ela é, pergunta para ela quanto tempo ela passa com Deus. Porque você conhece tanto de você mesmo quanto você passa com Deus. Jesus disse: quando você for orar, vai para o lugar secreto, fecha a tua porta, e quando você estiver no teu tempo com Deus, aquilo que acontecer no secreto vai ser honrado lá de fora. Ou seja, o que você está vendo aqui sobre mim tem que ser construído lá onde ninguém está vendo. Por isso que coisas externas não dão a capacidade de você ou eu termos uma identidade formada. Na verdade, tudo que é externo vem de um conceito de desconstruir a nossa identidade. Para pertencer a uma família, quanto mais identidade eu sei, quanto mais eu conheço a minha identidade em Deus, mais nós vamos andar em unidade, apesar das nossas diferenças. Para pertencer a uma tribo, a gente tem que se comportar, falar, pensar, vestir e ter gostos iguais. A unidade de uma tribo é reconhecida pela identificação de gosto, cor, esse tipo de roupa, forma de falar, horários que eles se reúnem, lugares onde eles estão. A unidade de uma família, ela não é vista nas qualidades externas, mas ela é vista na unidade, porque cada um entende quem é e o que foi chamado para Deus para trazer dentro desse grupo chamado família. Por isso que identidade precisa ser a plataforma para uma construção. Porque tudo que a gente vai construir para cima vem da qualidade do fundamento que foi colocado. Fundamento é identidade. Você vai conseguir construir tanto para cima quanto você construiu em Deus, secreto. Seu casamento vai ser tão sólido, não é resultado de autoconhecimento, é resultado de identidade. Tudo está baseado na identidade. A unidade não é um resultado da negação da individualidade, mas é colocar a minha individualidade à disposição para fortalecer a nossa unidade. Quanto mais identidade eu tenho e mais eu ofereço isso dentro da família, mais unidade isso vai gerar. Porque Deus fez você de uma forma única e Ele ama essa sua forma única. Não se vista como ninguém, não pense como ninguém. Se vista como Deus quer que você se vista. Pense como Deus quer que você pense. A respeito de si, a respeito das pessoas. E aí Paulo já vem com uma afirmação que é a seguinte. O primeiro versículo diz: nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui ele está dizendo o seguinte: a gente precisa levar em consideração a força de uma pessoa, significa a capacidade de levar em consideração a fraqueza daqueles que não são fortes. Biblicamente, força não é uma oportunidade para pisar ou ferir pessoas. Biblicamente, força é a capacidade de impulsionar aqueles que não são fortes. Esse contexto aqui de Paulo, ele está trazendo essa carta que ele manda para a igreja de Roma, vem de um problema que eles estavam tendo, que era uma discussão, chama de discussão teológica, a respeito de quatro temas principais. Um deles era a abstinência de vinho, em que provavelmente indica um assentismo em geral. Isso está lá em Romanos capítulo 14, versículo 21. O segundo ponto de divergência dessa igreja em Roma era um regime de comer verdura só e não comer carne, regime vegetariano, está lá em Romanos capítulo 14. A observância de ter determinados dias especiais, ou seja, algumas pessoas tinham ainda aquela concepção sobre o sábado. E o quarto ponto de divergência eram as exigências cerimoniais da lei mosaica, como comer ou não comer alguns tipos de carne que eram proibidos no Antigo Testamento. Então, basicamente, Paulo está trazendo um ensino para a igreja de Roma, dizendo o seguinte: essas quatro características que vocês estão discutindo, e a discussão teológica das quatro características era que algumas pessoas, alguns, os judeus em Roma estavam trazendo muito contexto do Antigo Testamento e jogando ele para dentro do Novo Tempo, na Nova Aliança. Jesus, que os discípulos disse: eu vou morrer, depois de 3 dias vou ressuscitar, e o que eu estou fazendo com vocês agora é literalmente dar para vocês um novo pacto. Ele faz isso na última ceia. Ele disse: isso aqui é um novo pacto de uma nova aliança. Jesus estava dizendo tudo que era da aliança passada, carnes, ser vegetariano, dias especiais, não beber vinho, seja o que for, ele diz, está no Antigo Testamento, é parte da velha aliança. Existe um novo procedimento, existe uma nova forma de pensar, existe uma nova forma de agir. A igreja de Roma está nessa discussão. Essa discussão ia um pouco mais fundo, porque ela não só queria trazer coisas de uma velha aliança e jogar dentro da nova, como era uma forma de falsos mestres contornar a identidade de Jesus. Não era só sobre o sábado, não era só sobre o tipo de comida, não era só sobre dias especiais. Era literalmente uma negação camuflada da identidade de Jesus como Filho de Deus, e também da capacidade que ele tinha de trazer redenção e, de uma vez só, como Paulo diz, entrar como sumo sacerdote pela humanidade e liberar, agora permitir o acesso de todo cristão ao coração de Deus. Era uma forma que eles estavam tentando de burlar esse conceito que Jesus trouxe e que os apóstolos vinham trazendo. O assentismo era esse pensamento de que fazer algumas coisas ou deixar de fazer outras coisas faria de você pecador ou mais santo. Em suma, boas obras. Eu fazendo, e porque eu faço, eu me torno mais santificado. Ou eu não fazendo, e porque eu não estou fazendo, eu me torno pecador. Paulo está dizendo o seguinte: o que ele está trazendo aqui é dizendo o seguinte: as divergências que vocês estão tendo não são o problema. E aqui tem um ponto importante: as divergências não são um problema. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja, ele está dizendo, os pontos que vocês discordam, desde que eles não sejam, não toquem nenhum caráter moral, não sejam um desvio moral, e nenhum deles são, ele está dizendo, eles são pontos de discussão, apesar de saber a origem que estava lá atrás, querendo negar a identidade de Jesus, ele está dizendo, o ponto principal do problema que vocês estão tendo dentro da comunidade não está baseado nas divergências. Ele está baseado na dificuldade que vocês têm de um servir o outro. O principal problema, ele está dizendo, é que a base na qual vocês estão se relacionando está faltando amor. Sabe qual a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está com crise no casamento? Nossa crise é porque nós somos diferentes. Não, toda crise no casamento é porque falta amor. Não é sobre diferenças, não é sobre divergências, não é sobre divergir de gosto, não é sobre divergir de pensamento, é sobre divergir no fundamento, que é um relacionamento baseado no amor verdadeiro. Amor verdadeiro não vai, ele vai driblar as diferenças. Se um relacionamento está baseado em amor de verdade, nem uma diferença é suficiente para causar uma divisão. Por isso que é possível uma igreja com pessoas diferentes, de idades diferentes, de gostos diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes, de famílias diferentes, de personalidades diferentes, andar unida. Porque a gente não resolve as diferenças para andar em unidade. A gente anda em unidade para resolver as diferenças. Sim ou não? Sim. Você não resolve diferenças para começar a amar a pessoa. Você precisa amar a pessoa e as diferenças estão resolvidas. Eu amo meu filho. Não amo sushi. Mas como sushi por causa dele. Por Deus. A galera pergunta, pai, hoje é dia de sushi. Eba. É. Você entende? Porque eu quero agradar, porque eu quero demonstrar o meu amor, eu vou até o ponto onde eu vou fazer e vou comer algo que eu não gosto, e já estou dizendo que estou quase começando até a gostar. Eu acho que estou tendo uma segunda revelação do amor, porque primeiro eu odiava, agora a Emily não comia, hoje ela também já está começando a amar. O amor transforma até o teu gosto. É? Você já viu aqueles casalzinhos que estão 50, 60 anos, até o nariz deles parece igual? As orelhas. Sim ou não? Está comigo ou não? Você já não se perguntou por quê? Diz que o coração alegre transforma o rosto. É a Bíblia. Mas o ponto aqui é que amor de verdade tem a capacidade de manter a unidade apesar das diferenças. Porque elas não se tornam um ponto de quebra, mas se tornam um ponto onde a gente manifesta a graça. Diferença nenhuma pode ser o suficiente para dividir uma comunidade. Mas um pouco de falta de amor é capaz de dividir uma família. Porque não é sobre diferenças. Paulo está dizendo, o problema de vocês não são as diferenças, o problema de vocês é a falta de amor. Porque amor de verdade sempre vai servir o propósito porque Deus está trabalhando. Se você faz parte da Green House, se você já conectou com a casa, se você entende que é o seu lugar para pertencer, saiba de algo. Existe algo em você que faltava para nós, por isso Deus trouxe você para cá. Simples assim. Você não precisa entrar aqui pensando assim, ai pastor, eu estou com tanta dificuldade de me conectar, eu não sei onde me encaixar. Só seja você. E você vai encontrar o lugar para se encaixar. Porque você tem características que estão faltando em alguma área de serviço, em alguma área para servir, em alguma posição. Claro que a gente vai te lapidar um pouco. Eu ia usar outra palavra, mas vou ficar com lapidar, vai ficar melhor. Você vai se sentir bem ainda. O que eu quero dizer é que sempre existe algo na nossa vida para ser transformado. Entender a minha individualidade não me coloca na posição onde eu sou individualista. Entender a minha individualidade me coloca na posição onde eu consigo participar. Fez sentido? Tu entendeu o que eu estou dizendo? Individualidade não é individualismo. Eu não sou um ser único. Eu sou um ser único para que nós possamos ser um ser coletivo. Agora, por que que isso parece tão difícil, mas ao mesmo tempo é tão simples? Porque Paulo está dizendo o seguinte: se vocês se amarem, se a plataforma de onde vocês se relacionam é amor verdadeiro, ele diz, tudo vai ser simples. Porque quando você traz o amor para a mesa, você traz o Espírito Santo. Porque você não pode trazer amor sem trazer a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa presença que é amor, que faz a gente se conectar em relacionamentos de diferenças. Não poder, pessoa. pode existir o poder do Espírito Santo e pode ser um ambiente totalmente legalista. Porque pode existir profecia, mas ela pode não estar fundamentada na plataforma que é essencial para que a profecia deveria surgir, que é o amor. Porque manifestação de dons nada tem a ver com amor. Deveria ter, mas não significa que tem. Porque Paulo diz: se eu falasse a língua dos anjos, se, e não tivesse amor, eu seria como um sino que bate, ou seja, só pode ser ouvido, mas depois que para de soar, a gente se esquece. O que Paulo está dizendo é o seguinte: para que essa comunidade que está em divergência, ele está dizendo, essa comunidade que vocês estão agora, que está nessas discussões teológicas, a solução para isso é você não só trazer o poder do Espírito Santo, mas você trazer a pessoa do Espírito Santo. Porque quando a pessoa do Espírito Santo entra, você vai começar a criar times, você tem as diferenças, mas elas sempre olham para dentro, uma para servir a outra. Sem o Espírito Santo, as diferenças são a minha perspectiva, a tua perspectiva em posições opostas. Paulo está dizendo, se o Espírito Santo, se o amor for a plataforma por onde vocês se relacionam, todas as diferenças vão ser canalizadas, uma para servir ao outro. Amor de verdade, traz não só manifestação de dons, curas, sinais, maravilhas, milagres, toque do Espírito Santo, mas a manifestação do amor traz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que você pode ter uma família, agora sai do ambiente de igreja, vai para um ambiente familiar. Você pode ter uma família, um cara que dá um duro danado, trabalha muito, é um baita empresário, ele faz muito dinheiro, mas a casa é um ambiente de guerra. Porque talvez ele esteja trabalhando na plataforma dele, que é fazer dinheiro. E existem reis e existem sacerdotes. Reis são pessoas que têm um talento, um dom especial para fazer negócio. Mas mesmo que eu tenha esse talento para fazer negócio, isso não põe a minha família em paz. Porque eu posso estar botando muito dinheiro naquela casa e ser um ambiente que ninguém está querendo participar, porque não tem relacionamento. Porque não adianta eu trazer o meu dom, eu tenho que trazer justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque Provérbios diz que é melhor comer um pão seco em uma casa que tem paz do que um boi gordo onde existe guerra. Ele não está dizendo que não é para ter o boi gordo, ele está dizendo que se tiver um boi gordo também tem que ser justiça, paz e alegria no poder do Espírito Santo. E se tiver um pão seco tem que ser justiça, paz e alegria do Espírito Santo para a gente comer esse pão seco junto. Porque não é sobre o estado financeiro, não é sobre o que você tem na mesa, não é sobre o carro que você anda, não é sobre a conta bancária que você tem. É sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque esse é o lugar onde o amor está fluindo. E você não pode ter amor fluindo e não ter a participação, que são essas facetas do Espírito Santo. Deixa eu dizer, se você colocar justiça, paz e alegria no Espírito Santo, você vai colocar o resto, ele vai colocar o resto também. Então, a falta dessa compreensão, dessa plataforma do amor, coloca comunidades numa posição onde elas precisam de regras, porque o amor se relaciona na graça. A graça, a falta da graça, ou o não entendimento da graça, vamos dizer assim, o não entendimento da graça vai me colocar numa situação onde eu vou usar dois extremos que são opostos, mas são tão ruins um com o outro. Quais são? Num deles, eu não entendo a graça e eu uso a graça para fazer o que eu quero. Não, porque Deus me ama, eu posso ser quem eu sou. Sim, porque Deus me ama, eu posso ser quem eu sou, mas preciso estar em processo para ser o que Ele quer. A graça não é um direito adquirido para ser e continuar sendo, ou fazer e continuar fazendo. A graça é um empoderamento para sair dessa posição para um lugar onde Deus está me vendo. Então pode ser que eu estou aqui todo quebrado e todo arrebentado, mas a partir do momento que eu cheguei para Jesus, a graça começa a me pôr nesse movimento, onde eu começo a sair daqui e começo a me fortalecer para ir para lá. A segunda manifestação de um mau entendimento da graça era exatamente o que a igreja de Roma estava passando. Eu preciso fazer coisas para parecer bom. Eu preciso respeitar um dia especial, eu tenho que deixar de parar, eu não vou comer esse tipo de comida, eu não vou beber esse tipo de bebida, eu não vou fazer isso, eu tenho aquilo. Ou seja, a falta do entendimento da graça criou nessa igreja a falta de entendimento de que Jesus tinha feito tudo que era suficiente. Sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim: e Jesus, o sumo sacerdote, que entrou de uma vez por todas para religar o homem a Deus. Não é por respeitar um dia, não é por comer ou não comer uma comida, não é por fazer ou não fazer uma coisa, desde que não seja contra a moral e que não seja. Ele diz, literalmente, o entendimento da graça faz você entender que você tem tudo o que precisa para se conectar com Deus. Tudo. Ele te dá tudo o que você precisa para você ouvir a voz de Deus. Ele te dá tudo o que você precisa para você se relacionar com Deus. Ele te dá tudo o que você precisa para você se relacionar com pessoas. A graça de Deus é suficiente. Paulo diz, e eu pedi para Deus resolver um problema, e ele disse para mim, só graça para ti chega. Graça chega. Agora vamos lá. Então, a gente começou a falar na semana, primeira semana, sobre jejum. E não é o ano sobre jejum, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai jejuar esse ano sim, mas não é sobre jejum. É um ano sobre relacionamentos. A gente vai jejuar para se relacionar melhor. Porque jejum não vai te dar uma revelação de Deus. Jejum te dá uma revelação sobre você, para você se parecer com Deus. Você quer saber quem você é? Comece a jejuar. Você quer saber quem é seu marido? Peça para ele jejuar. Você quer saber quem é sua esposa? Peça para ela jejuar. Porque no jejum você começa a se conhecer como você não se conhece. Agora, quando a gente começa a se conhecer através das disciplinas espirituais, a gente começa a chegar num lugar onde a gente começa a ter uma revelação diferente de Deus a partir da distância ou das diferenças que nós estamos vivendo dele. O jejum não vai transformar Deus. O jejum serve para transformar o ser humano. Um cristão que não jejua é um cristão que está fora da zona de transformação. Pastor, mas eu não posso ser transformado pela palavra? Pode ser transformado pela palavra. Pensa que a Bíblia é como um alimento certo, é como um remédio. Jejum é você se abster daquilo que te faz mal. É você começar a olhar e dizer assim, Deus, o que em mim não está bem, que eu quero remover por causa daquilo que é bom de você que eu estou colocando dentro de mim. Você vai ter uma progressão de crescimento, uma velocidade de crescimento muito maior do que somente fazendo. Uma boa dieta não é só exercício físico. Ou a transformação do corpo precisa de exercício físico, mas precisa de uma dieta adequada. Jejum é uma dieta espiritual. Você gosta de dieta? Não. Eu também não. Não vai gostar de jejum? Eu também não, mas a gente faz igual. Porque ele produz resultado. Porque ele produz um dividendo que a gente precisa. A força e a maturidade de um homem e de uma mulher, segundo o apóstolo Paulo, não é sobre sua importância, mas sobre saber dar importância. A força, segundo Paulo, de um homem e de uma mulher não é sobre o seu grau de importância, mas é sobre a capacidade de dar importância. Força não é quanto eu pareço, mas força é quanto eu consigo ver em você. A força não é dada para que você possa se sobressair. Olha o que Jesus disse: maior é aquele que serve. O que Jesus estava dizendo? Exatamente o que Paulo disse. Ele está dizendo o seguinte: toda pessoa que se vê como uma pessoa forte, que entende que você, se você entende ser espiritualmente capaz, certamente você está entrando debaixo de alguém para ser a sustentação de alguém. Isso biblicamente significa força, a capacidade de suportar. Suportar aqui não é aguentar, suportar é ser suporte. Era disso que Paulo falava quando ele disse: os fortes precisam aprender a se importar com os fracos. Ele está dizendo, amor de verdade é a gente se importar com alguém que não tem a mesma capacidade. E a gente entra debaixo dessa pessoa, espiritualmente, com conselhos, com direções, para que essa pessoa saia da posição que ela está e ela vá para outra posição. É literalmente carregar alguém para fora de uma situação, suportar. Esse é o contexto original da palavra. Carregar alguém para fora de uma situação. Você já assistiu Crudes? Quem assistiu Crudes? Tá. Assiste Crudes. Você pode não ter filhos. Crudes. Vai lá, coloca no Netflix, eu acho. Crudes. Crudes é o exemplo de uma família perfeita. Crudes é uma família da era medieval. É um desenho animado em forma de filme. Vai lá, você vai se divertir um monte. A gente já assistiu umas 70 vezes lá em casa. Crudes é um exemplo de uma família ideal. Eles são da Idade da Pedra, acho que são dois filmes ou três? Dois? Dois, um e dois. Acho que no primeiro filme... Oi? Três? Legal, show. Três. É. Leia a Bíblia e assiste Crudes, você vai ser um cristão diferente. Vai por mim, vou te dizer porque você vai entender. Não vou te dar spoiler do filme, só vou te dar o contexto. Crudes se passa na Idade Média, onde tem uma família que mora em uma caverna e eles têm que sair todo dia atrás de alimento e eles têm muitos medos. Mas eu não lembro se é no primeiro ou no segundo filme, eles passam por uma situação onde o mundo deles está entrando em colapso. É no primeiro ou no segundo isso? No primeiro, né? O mundo está entrando em colapso e uma parte que me chamou muita atenção, duas partes essenciais que me chamam a atenção no filme. Tem o pai, a filha, o filho, a esposa e a sogra. Por isso que eu estou te dizendo que é um filme de Deus. E tem a sogra. E é engraçado, se você assistiu o Crudes, você vai lembrar que quando eles dormem todos encostados. Parece uma matilha. O pai deita e todos deitam em cima do pai. O pai no filme é aquele ser forte, masculino, é que está faltando muito para essa geração, masculino, que é ele é um ambiente de proteção daquela família. Outro ponto importante no filme, eu estou te dando só umas dicas para você entender. Outro ponto importante é que cada um deles tem uma característica. Existe uma individualidade que coopera na coletividade. Mas uma parte que me chamou muita atenção no filme, que eu pensei, cara, esse filme é de Deus, é que eles chegam num momento onde a família tem que passar, o mundo está desabando deles, e eles precisam passar de um lugar para o outro, e não tem como eles fazer essa passagem. E o pai decide arremessar a família. E ele começa, arremessa, eles no primeiro não querem, e ele arremessa todos eles. E ele fica para trás. Aí depois você segue com o filme, você vai entender. Eu não vou te contar tudo para não perder a graça. Mas quando eu estava preparando essa ministração, o Espírito Santo me lembrou desse filme. O Espírito Santo vai te lembrar de coisas muito diferentes para te dar verdades. Nós vivemos em tempos onde as pessoas fortes querem subir por cima das fracas, em vez de arremessar as fracas. Você sabe qual é o conceito de força na Bíblia? Arremessar quem não tem capacidade de ir sozinho, mesmo que isso possa custar a sua vida. Isso é uma família de verdade. Uma família de verdade não é a gente sentado na ponta da mesa reivindicando aquilo que nos pertence porque nós somos fortes e ninguém vai tomar o que é meu porque eu sou forte o suficiente para defender. O conceito de força para Deus é justamente o contrário. É o mais forte defendendo aqueles que não têm capacidade de se cuidar. Dando a sua vida pelas pessoas. A verdadeira espiritualidade não está no grito que você dá. A verdadeira espiritualidade está na palavra de conforto que você dá. A verdadeira espiritualidade não está em quanto você reivindica a respeito dos seus dons, talentos e capacidades, mas o quanto você consegue levantar dons, talentos e capacidades nas outras pessoas. Espiritualidade não é o que você constrói. Espiritualidade é quem você constrói. A verdadeira espiritualidade é usar uma lente para ver mais longe e não uma lupa para ver mais perto. Porque eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para você. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo de jejuar. Você não sente de jejuar. Vai por mim. Quem sente se você deve jejuar normalmente é a sua esposa. Pergunta para ela. Amor, você acha que eu devo jejuar? Você pode ter certeza, a voz de Deus vai falar, vai cantar pianinho sempre. Sim, amor. Você vai ouvir ela dizer, normalmente, dificilmente ela não vai dizer que não. Essa semana eu sabia que tinha que jejuar. Eu não vou contar, mas... Que bom que eu jejuei. Eu devia contar, mas não vou contar. Você está vendo que eu não ia contar, você está dizendo para contar, né? Você entendeu? Tem 18 anos que nós estamos casados. Tem 18 anos que eu digo, amor, não deixa o tanque ficar vazio. Mantenha o tanque de meio para cheio. Até porque o nosso mecânico disse, pastor, é melhor você deixar esse carro com o tanque para cima de cheio, porque a bomba de combustível trabalha dentro do tanque e ela fica mais resfriada. Então eu tinha um segundo argumento para pedir para uma pessoa lá de casa que dirige também, mantenha o tanque do carro de meio para cheio. Sábado de manhã, eu estou me preparando para o culto, se a mensagem for ruim, não é culpa minha, eu tive que sair para fazer outras coisas. Pelo menos hoje eu tenho uma desculpa. Eu estou sentado, no momento que eu estou recebendo, sentindo que tem uma revelação chegando, entra a mensagem do celular. Amor, não fica bravo comigo. Você já recebeu essa mensagem já ou não? Amor, não fica bravo comigo. O que, que você pensa? O que, que aconteceu? Hã? Eu estou pertinho do posto. Hã? Primeiro não fica bravo comigo, agora vem a desculpa. E eu acho que fiquei sem gasolina. Acho. Hã? Olha só. Graças a Deus que eu tinha jejuado. Eu não disse nada. Arrumei 2 galões de gasolina, me parei na chuva e enchi um tanque, não. Abasteci um carro que estava parado na beira da estrada. 18 anos. 18 anos que eu venho dizendo, mantenha o carro abastecido. Agora vão ser 18 anos que eu vou dizer, eu falei. Eu pensei para mim, devia deixar ir de a pé no posto. Mas por que eu estou dizendo isso? Todas as famílias têm... Gente, você vai ter percalço no meio do caminho. A Lídia disse para mim, amor, que bom que você jejuou essa semana. Faz parte da vida. Faz parte da vida a gente ter crise financeira. Faz parte da vida a gente passar por problema. Faz parte da vida ficar sem gasolina. Tudo isso faz parte da vida, tudo isso faz parte de se relacionar. Tem dias que a gente não acorda tão bem, tem dias que você não está tão animado, tem dias que você não está tão feliz. Mas o contexto de relacionamento não é a reivindicação que eu faço, mas é a plataforma que eu me torno. Eu não me relaciono com Deus para exigir da minha família que eles sejam assim ou assado. Eu me relaciono com Deus para me tornar o que eles precisam que eu seja. Eu não sou espiritual em casa porque eu cito versículos. Eu me torno espiritual em casa porque as pessoas da minha casa podem confiar em mim e vir me perguntar coisas. Porque eu não me torno legalista. Porque eu não me torno um santo. Espiritualidade é a plataforma que a gente se torna. Espiritualidade não é apontar de cima para baixo. Espiritualidade é apontar de baixo para cima. Espiritualidade não é dizer o que eu faço. Espiritualidade é te ajudar a você conseguir fazer. Espiritualidade não é ficar contando os momentos incríveis que eu tenho, mas conseguir gerar um ambiente onde você tenha um momento incrível para compartilhar. Sabe o que a igreja de Roma tinha perdido? A essência. Ela estava discutindo teologia, mas tinha perdido o amor. Estava discutindo regras, mas tinha perdido a verdade. Igrejas que discutem regras, famílias que discutem projetos, mas não conseguem olhar um no olho do outro. Porque se não olhar para um projeto na mesa, não consegue mais ver amor no olhar. Pessoas unidas por um propósito não são uma família. Uma família unida por um propósito é uma família. Porque não é o tamanho do projeto que a gente tem, é o tamanho do amor que a gente vive. E esse amor vai dar e desencadear grandes projetos para Deus. E esse amor vai afetar a sociedade. E esse amor vai transformar primeiro a gente e depois aqueles que estão com a gente. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, vocês só se esqueceram de um ponto e é o principal. Não é sobre o que vocês estão discutindo, é sobre por que vocês estão discutindo. Porque onde falta amor, sobram argumentos. E fica melhor, versículo 2 ele diz: devemos agradar o próximo visando o que é certo, com a edificação deles como um alvo. Então esse é um bom versículo. Esse é um bom versículo. Visando aquilo que é certo e a edificação deles como um alvo. Então, se você fez algum curso de inteligência emocional, você deve ter ouvido uma frase, provavelmente em algum curso, em algum lugar, você leu ou ouviu a frase que você não deve agradar pessoas. Essa frase, biblicamente, está errada. Ela está fora de contexto. Você deve agradar pessoas. Olha para tua esposa. Olha o sorriso dela. Agora ela pode te dizer assim, você tem que me agradar. E você também pode dizer para ela, amor, você deve me agradar, sabia? E ela vai entender o que você está falando. Tem homem que passa na seca, você sabe por quê? Porque não tem Bíblia para apresentar. Se você conhecesse mais a Bíblia, você ia dizer assim, meu amor, aqui ó, você deve me agradar, biblicamente. Hã? Põe a Bíblia na mesa e diz assim, aqui em casa a gente é biblicamente embasado. A frase está fora do contexto, ela não está errada. Paulo está dizendo o seguinte: nós temos que agradar uns aos outros. Porque se eu não estou trabalhando para te agradar, provavelmente eu não esteja querendo te amar. Porque eu só quero agradar quem eu amo. Sim ou não? Sim. Agora Paulo está dizendo o seguinte: existe um pré-requisito para esse agradar acontecer. Agradar biblicamente não é um fazendo a vontade do outro. Agradar biblicamente é um dando propósito para o outro. Então, não é simplesmente você fazer a vontade, o gosto, o sabor, ou a expectativa de qualquer pessoa. Paulo está dizendo, e nós devemos agradar ao próximo, olhando para o que é certo e que dá um resultado de edificação para a pessoa. É um espírito de paternidade e de maternidade. A gente agrada os filhos enquanto faz o que é melhor para eles. Não é um agradar descompromissado. Ou seja, então a frase dita, você não deve agradar ninguém, está certa, desde que ela fosse dentro de um contexto e fosse completada com a menos que isso vá construir naquela pessoa algo que impulsiona ela para o propósito dela. Então eu tenho que agradar, mas existe uma forma como eu vou agradar. Porque se eu disser para você, você não precisa agradar ninguém, a gente vai se tornar egocêntrico e egoísta. Pode ser alguém de muito sucesso, mas o nome disso é egocentrismo, egoísmo e ganância. E tem falsos cristãos por aí dando informações que não são biblicamente embasadas. Não é sobre agradar qualquer pessoa, ou se moldar em qualquer situação, ou aceitar qualquer coisa. É literalmente, você vai sentar numa mesa onde você é ouvido, é respeitado, e onde você tem o poder de influenciar. Você não vai gastar seu tempo com qualquer lugar. Mas Paulo está dizendo o seguinte: agradar pessoas, biblicamente, dentro do coração de Deus, está conectado num lugar onde eu estou impulsionando essa pessoa em uma direção. É onde essa pessoa está sendo influenciada por aquilo que eu estou fazendo, que eu estou dizendo e como estou me comportando. Agradar aqui não é simplesmente fazer a vontade, é fazer as vontades que constroem o propósito daquele indivíduo. É o que a gente faz com os filhos. Tem coisas que eles querem que a gente diz assim, ok. Tem coisas que eles querem que a gente diz não, ok. E está tudo bem dizer não, ok. Essa geração precisa ouvir mais não. Eles estão ouvindo sim demais. Diz de vez em quando não a mais, só para dizer não. Às vezes eu faço. Ô pai, posso? Não. Não. Mas por que não? Porque eu estou com vontade de dizer não. E daí? Hã? Qual o problema? A gente quase só ouvia não. De vez em quando alguém tinha vontade de dizer um sim. Hã? Sim ou não? Sim, somos uma geração saudável, perfeita. Queremos que eles sejam melhores que nós. Paulo está dizendo, você deve dizer sim dentro de um contexto onde você consegue impulsionar aquilo que você está abençoando. A base dos relacionamentos dentro de um contexto de família espiritual é edificar pessoas, é se responsabilizar por elas, porque você as ama. A base de relacionamento dentro do contexto espiritual é investir em amor para que alguém possa se fortalecer. É isso que Paulo está dizendo. 2024 vai ser um ano onde a gente sente, e a gente está sentindo desde 2023, que a gente está numa fase de transição. A gente está numa fase de mudança, de transição. Para mais relacionamentos. Mas não são quaisquer relacionamentos. Não é se relacionar com qualquer pessoa ou se relacionar de qualquer maneira. É se relacionar com sabedoria e por um propósito. 2024 é um ano onde você vai investir em relacionamentos. Nós queremos que você invista. Nós queremos investir em relacionamentos. A gente está entendendo que precisamos fazer isso. Vamos fazer disso algo mais prático. Porque relacionamentos constroem e trabalham no nosso caráter e no nosso coração coisas que às vezes um curso, uma palestra, uma pregação não vão trabalhar. Porque é no relacionamento que a gente conhece, a gente aprende a se conhecer, que a gente aprende a perceber as debilidades e que a gente começa a perceber áreas da nossa vida que a gente precisa que alguém nos suporte e áreas da vida de alguém que a gente pode suportar.